Eu gostaria, com a vossa permissão, de repetirmos um trecho, o último que nós estudamos, na página Kuf Samech Vav. Filá, página Kuf Samech Vav. Filá, neituka machavot minyanei olam azeh. A filá exige que a pessoa tenha concentração. Para que a pessoa possa ter concentração na filá, é necessário que a pessoa desvincule os seus pensamentos das coisas ligadas com este mundo. Com o que a gente fez durante o dia, ou com o que a gente vai fazer, e que normalmente, infelizmente, esses pensamentos surgem justo na hora da Amidá e na hora da Tfilá. Omnam, efshar lehosif ulva'er mashma'ut amuka yoter. Lo rak sheshar itot hayom hem mekarvim el zman ha-tfilá. אלא הם כעיתות וזמנים המשמשים כאמצעי ממש לזמן התפילה. ונבאר הדברים. האדם השקוע בענייני העולם הזה, פסוא כסתא אינבואווידא כמאס קויזס דסטי מונדו, כשמגיע זמן התפילה, כונדושגה אורא דתפילה, הוא מרגיש כאילו התפילה קוטעת אותו ממעשיו. אלא תן אומה אימפרסאו כי התפילה כסתא קורטנדו אלי de seus afazeres, como alguma coisa que estivesse atrapalhando ele. A pessoa pode, inclusive, chegar a raciocinar, se ele não tiver um entendimento do que é atfilá, de que atfilá está atrapalhando os meus negócios. Vesh nigud amok ben asakav latfilá. E aí se torna um conflito profundo entre os meus afazeres e a tefilá. Zot ve'od, ha'adam ha'osek b'meshach ha'shaot hayom b'ishtadlut. Ainda, a pessoa que normalmente trabalha, ele normalmente se empenha. Ele pensa: faço esse negócio, faço aquele negócio, falo com essa pessoa, falo com uma outra pessoa. V'hai behargashah asher kohi ve'otzem yadi. E vive com uma sensação de que, na verdade, o empenho dele é que dá o resultado do trabalho. Ani ose, ani po'el, eu faço, eu realizo. Harei hu hai et ar eitot hayom bestira muhletet lemahut atfilah. Se a pessoa trabalha com este raciocínio, há um conflito profundo entre a tefilá e seu trabalho. Kevan shebet a tefilá omed be'efes ma'aseh shel ishtadlut. Na hora da tefilá, a pessoa não tem como se empenhar. Melhor dizendo, não deveria como ter para se empenhar. וממילא כשמגיע את התפילה, נכנסים בו מחשבות עסקיו, já que ele está sem fazer nada, que ele tem que ficar parado para fazer a tefilá, aí começam a entrar os pensamentos. באותה העת מתכנן בסרעפיו את כל אשר עליו לסדר. Naquele momento ele começa a programar tudo o que ele precisa fazer depois. ובמקום להשקיע בתפילה מחשבה בהתקרבות להשם יתברך, em vez de nos dedicarmos na tefilá com o pensamento de como podemos estar mais próximos a Hashem, משקיע בה את ההשתדלותו בעסקיו, ele acaba se empenhando de como ele pode realizar melhor as suas tarefas, o seu trabalho. ואדרבה, אין שאר עיתות היום מובילים אותו אל עת התפילה. איפור קונסיגינטי, אז עוד רז עוד רז דודיה, נו אינקמיניו אלי פרה התפילה. אלא שאר הזמנים הם עומדים אצלו בסתירה מוחלטת למהות התפילה. והסטו דודיה, הסתיים קונטרדיסאו, עם קונפליטו כמו התפילה. לעומת זאת, האדם החי בשאר עיתות היום בהכרה, שכל ענייני עולם הזה מהווים עבורו רק ניסיון והשתדלות גרידה. יומה פסואה, que vive com uma sensação durante todos os momentos do dia, e com o entendimento que todas as coisas do Olam Hazeh, elas são para nós um teste, e nós temos a obrigação de nos empenhar. O Rav Chaim já tinha dito que o empenho é uma multa. Lembram? Porque Hashem falou para Adam Arishon que de agora em diante, Bezeat apecha tochale. Quem que quer pagar uma multa alta? A pessoa sempre paga, quer pagar uma multa
mínima.
Mínima. A Ishtadlut, ela é uma multa. Ela não é um trabalho por si só. Porque Hashem decretou que tem que ir Ishtadel. E nós temos que ter emuná, e temos que ter o entendimento que a pessoa Mishtadel aqui, Hashem manda para ele de outro lado. Eu já contei aqui, e preciso repetir, uma história com o Hazon Ish. Que o Hazon Ish precisava para as instituições, naquela época, um valor muito grande de 50 mil. E ele pediu para uma pessoa ir aos Estados Unidos para ver se ele consegue angariar fundos para esta finalidade. E eis que essa pessoa, não sei precisar quantos dias ficou nos Estados Unidos, voltou sem nenhum tostão, sem nenhum centavo. E foi até o Hazon Ish e disse para ele que infelizmente ele não conseguiu nada. O Hazon Ish falou para ele, não se preocupe. Muito bem. Depois de alguns dias, vem uma pessoa da Austrália, foi visitar o Hazon Ish e deixou na mesa do Hazon Ish um cheque de 50 mil. O que o Hazon Ish faz? Manda chamar esse senhor que foi para os Estados Unidos e diz para ele, está aqui o dinheiro que você trouxe. O sujeito quase ficou, quase desmaiou. Não foi ele que trouxe o dinheiro. Aí o Hazon Ish Kenirei leu na testa dele, que ele estava perguntando, mas eu não trouxe nada. Hazon Ish disse para ele, olha, a nossa obrigação é apenas o quê? A Ishtadlut, o empenho. Da onde vai vir? Isso não é problema nosso. Isso não é por nossa conta. Isso é do Ribono Shel Olam. Então, se a pessoa passa todo o dia com o entendimento que as coisas do Olam Hazeh para nós é apenas um teste e o empenho é uma multa, e toda a expectativa dele no dia é como que Hashem vai me guiar, ele fica atento à providência divina de Hashem. Quando chega o momento da tfilá, é um momento esperado. Por quê? Porque esse é um momento que, na verdade, ele acaba dando desfecho positivo ao nisayon que nós tivemos durante o dia e à multa que nós pagamos, que é a istadlut. Elas só vão ser realizadas por intermédio da tfilá. Imken, kshemagia et tfilá, a tfilá mechazeket oto be'emuná. Aí a tfilá não está em conflito com ele. A tfilá, pelo contrário, ela reforça a emuná dele. Vezochele agia ela matará a ikarit shel tfilá. Ele consegue chegar à finalidade principal da tfilá. Shekol tzrachav hem rak me'et Hashem. Que tudo que nós temos é me'et Hashem. Só Hashem é quem pode nos salvar. Eu falei hoje num shiur das meninas na escola, no Bet Esther, que o meu sogro, Hashem Yarichet Yamav, diz que a bússola do Yehudi é o Modé Ani Lefanecha. A bússola, ela mostra para você onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Para isso, só tem uma bússola mecânica, chama?
Sim.
Hoje é magnética? Bom, não importa, o que seja. A mecânica também mostrava onde que fica. Tinha, todas as gerações tinham alguma forma de saberem onde é o norte, onde é o leste, onde é o sul, onde é o oeste. A bússola do Yehudi é o Modé Ani Lefanecha. O pessoal mal abriu os olhos, ele diz, Modé Ani Lefanecha. Agradeço e reconheço Ribono Shel Olam. שהחזרת בי נשמתי. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, כבוסי מדבו ובאו עמי הנשמה, בחמלה, קומפיידדי, מדדי ודיבינה, בסודיסבון הקורדי, פעדי חסו שלום בסודנו הקורדה. רבה אמונתך, confiabilidade em você, Hashem, ela é
total.
Se uma pessoa vive durante o dia com essa bússola, Hashem hoje me deu vida, por conta dele e o resto. Porque a Gemara diz, mandei aiv chayei aiv mezone. Quem dá a vida, dá o sustento. Mandei aiv chayei aiv mezone. Então essa é a bússola. Você acordou, Hashem te deu vida, vamos para a luta, mas vamos para a luta com emuná. Vamos para a luta com fé. Vamos para a luta sabendo que as coisas do Olam Hazeh são um teste. Vamos para a luta sabendo que a Ishtadlut é uma multa. E o que que dá o desfecho para nosso empenho? A tefilá. Baruch atah Hashem. שומע תפילה, וכל שאר מעשיו ועסקיו הם רק כדי לצאת חובת השתדלות ותו לא. Tudo o resto que a pessoa faz é apenas para poder cumprir com a obrigação de השתדלות. בזעת אפיך תאכל לחם. Não é prêmio, é multa. ממילא הוא חי את התפילה כשיא של היום. O momento da tefilá é o momento máximo do dia. Venoro e col stirabe na istadlut va asakavre maut atfila, ele não vê nenhuma contradição entre o seu empenho e atfila. Kevan shehai behakara shekol a istadlut hirak asiat retsono. Pessoa vive convencido e com entendimento que se nós temos que istadel, é a vontade de Hashem, que Hashem decretou na Torá bezeat apecha tochal lahem. Veadraba beet עוסקו בהשתדלות בענייני העולם הזה, quando ele está ocupado em se empenhar nas coisas do עולם הזה, הם מביאים אותו לשאיפה וגעגועים לזמן התפילה. Isso traz ele para uma expectativa, uma saudade, desejo imenso de quando vai chegar a tefilá. Porque agora eu estou pagando multa, e quero parar de pagar a multa. E essa multa que eu paguei, ela vai ter o desfecho por intermédio do quê? Da tefilá. Le'et asher ya'amot shuv mul ha-kadosh baruch hu le'avi oto le'itkarvut lifnei Hashem le'chizuk be'emuná u'bitachon. Ele está esperando o momento quando ele pode chegar, ter a proximidade com Hashem, momento esse que vai fortalecê-lo na fé e na segurança em Hashem, kedei she'achar kach shuv she'asot b'inyanei olam hazeh, para que depois, quando ele voltar para as coisas do dia a dia, ההשתדלות לא תנתק אותו מהקדוש ברוך הוא, כי הוא אימפנו, נון דזווינקולי אלי די השם. Até aqui nós tínhamos estudado, mas foi importante nós termos repetido esse trecho. Não, nós não podemos olhar isso para nesse enfoque, porque aí nós entramos numa pergunta de halakha. O que é preferível rezar? Minchá gdolá ou minchá ktaná? É preferível rezar minchá ktaná. Mas se a pessoa sabe que ele vai se ocupar na hora de minchá ktaná e não vai poder vir, aí sim ele tem que optar pela minchá gdolá. Entendam que até nas yeshivot se reza minchá gdolá. Por quê? Para não interromper a sequência do estudo à tarde. Mas, de qualquer forma, via halakha, existe... Mas este vô tem din bifnei atzmo. E as pessoas que sabem que não vão conseguir vir para minchá, também devem rezar minchá gdolá. Certo? Mas, de qualquer forma, rezando minchá gdolá ou minchá ktaná, deixando agora o aspecto da halakha, A pessoa sabe que naquele momento ele agora parou tudo e ele agora está na mão de Hashem. Porque o Maharal escreve que ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha b'chol levavecha eshachrit. É quando o Yetzer Hará não quer deixar a pessoa acordar. Bechol nafshecha é arvit, que a pessoa já está cansada do dia todo e não vê hora para ir embora para casa, e ele vai e reza arvit. E bechol meodecha, com todo o seu dinheiro, diz o Maharal que é minha. Então não importa se é minha gdolá ou minha, que a pessoa tenha essa consciência do quê? Que na verdade o meu empenho é uma multa. O meu dia a dia é um nisayon que Hashem me coloca. E eu estou observando o dia todo aonde posso enxergar a mão de Hashem. Como de manhã eu levanto e enxergo a mão de Hashem. Acordei. Modani lefanecha melechai vekayam shechzarta bi nishmati. Assim também durante o dia a pessoa está na expectativa. Não faço serão testando, sim? Então não é expectativa, é outra palavra. Na ansiedade de ver a mão de Hashem em tudo que a pessoa faz. E aí então, o momento da tefilá é o melhor. É onde ele vai fortalecer a sua emuná e bitachon ba Hashem. Naquilo que ele viu durante o dia a mão de Hashem. E quem é que não vê a mão de Hashem algumas vezes por dia? Menuhat HaShabbat Kitfilah. Nituka machavot minenei olam hazeh. Existe agora uma comparação com o descanso do Shabat com a tefilah. Por quê? Porque Shabat também é o desvínculo da pessoa das coisas do olam hazeh. Os senhores sabem que um dos issurim principais do Shabat é Mukze, ele é Mederabanan. Não mexer em caneta, não mexer em pedra, não mexer em fósforo, não mexer em dinheiro, não mexer em eletrônicos e várias outras coisas. Eu pergunto para os senhores, o que seria de nós? Como seria o nosso Shabat se não tivesse issur Mukze?
Dia normal.
Um dia normal. Nachon. A pessoa não anda de carro, a pessoa não acende fogo, a pessoa não sobe de elevador, não acende a luz, não atende telefone. Mas, martelo pode mexer. Mas, e arrumar as coisas da casa? A pessoa ia passar o dia manuseando objetos. E, bem, esse é um dos te'amim que os rishonim dizem porque que hachamim proibiram o issur de Mukze. Há uma opinião que proibiram o issur do Mukze para a pessoa não ir carregar ele, sair com ele para fora de casa e fazer o issur de carregar. E há uma outra opinião, porque se você pode mexer em tudo que é
computador.
Mesmo que você não vai digitar, mas você vai agora resolver tirar o pó do computador, certo? Com uma flanela. Você resolveu vê o quanto da BIC está faltando, se vai ter tinta para amanhã na BIC. Mas a pessoa passar todo o Shabat o quê? Como se fosse um dia profano, pode ser chamado ser assim?
É, pode.
E olhem que presente é. E quanto precisa ensinar as crianças isso? Isso é Mukze, as crianças aprendem. Eles aprendem quando a gente é o exemplo para eles. Quando nós formos o exemplo para eles. É muito raro que um filho vá atender telefone no Shabat se o pai e a mãe dele não atendem telefone. Ele cresce, telefone no Shabat, caneta no Shabat, martelo no Shabat, escrever no Shabat, mexer no interruptor no Shabat. Ele nunca viu ninguém fazer isso. Desde quando ele cresceu, essa é a vida dele. Não que ele não tenha o livre-arbítrio, Hasve Shalom, de de seguir um outro caminho. O livre-arbítrio sempre existe. É o que a gente sempre discute aqui e diz, que as pessoas dizem que precisa mostrar para os nossos filhos os dois caminhos. Não há uma tolice maior que essa. O outro caminho tá aí, não precisa mostrar. Em cada esquina está o caminho errado. O que precisa mostrar é o caminho positivo, para ajudar ele a ter um livre-arbítrio melhor. Nós estamos na página Aranj Ayin Het, Sa'if Yud Dalet. Aranj Ayin Het, Sa'if Yud Dalet. Benishai vai começar a falar sobre Tekiat Shofar. Yomar Beferush Kodem Sheitka, o Tokea, deve dizer, deve pronunciar. Isso não é obrigatório, uma recomendação, sim? Porque se ele pensar e não falar, também vale. Areni Muhan Betkiot Elu Shel Meyoshev Shel Amida. Eu estou pronto nas Tekiot de antes de devolver o Sefer Torah para o Aron HaKodesh, que chamam-se Tekiot de Meyoshev, tanto como as Tekiot que se faz no Musaf, Bekulam, em todas essas Tekiot, Leotzi Kol HaShomea Yedei Chovato, de tirar isentada a obrigação todos esses que vão escutar. Deval Pishu Muhan Lekach Mistama, diz o Benishai, mas é óbvio que essa é a intenção de quem vai tocar shofar. Doble pares befi. É bom falar isso?
Pronunciar.
É verbalizar o que a pessoa está pensando. O ben atokea o ben atzibur lo yasihu ben tikiot de meyoshev ve tikiot de meomen. Tanto quem toca shofar como o público que ouve shofar não devem conversar entre as tikiot que a gente faz quando ainda o Sefer Torah está na Tevá e entre as Tkiot que nós vamos ouvir no Musaf. Vapsukim upiyutim shenoagim atzibur leomram kodem tfilat Musaf. E os piyutim, provérbios, poemas. Os poemas que nós costumamos falar entre o devolver o Sefer Torah para o Aron HaKodesh e começar o Musaf. O público fala, mas o toqueia, ele não fala.
Você falou para dizer que entre as Tekiot,
sim,
poderia ter devido ir.
Perfeitamente.
Pedidos também, não?
Na verdade, o correto é fazer o vidui, mas também não dá tempo, porque o toqueia não interrompe muito tempo. Certo?
É de cada bloco?
De cada grupo e grupo.
Cada
três?
Linha,
cada linha, exatamente. Cada... Como a gente chamou isso outro dia?
Séries.
Ciclos, pode ser?
Não.
Série é melhor.
De todas, né?
De todas. Já que tocamos nisso, tem uma coisa muito simples e que é muito importante que a gente saiba. Nas 30 primeiras vozes, o que nós chamamos Belashon HaKodesh Shloshim Kolot, essas que são feitas antes do Musaf, é necessário pensar em anular o Yetzer Hará de Avodah Zará, o Yetzer Hará de idolatria. Como? Durante as primeiras 30 tkiot, vamos dividir essas tkiot em 4 séries. 30 em 3, em 4. 30, 30 no Musaf, 30 na Hazara e 10 no Kadish. Certo? O que tem que pensar durante que a pessoa está ouvindo o tkiat shofar? Nós vamos falar uma coisa simples, tem outras coisas, mas uma coisa é chavele kol nefesh. Uma coisa que é
válido
para todo mundo. Nas primeiras 30 vozes, a pessoa tem a intenção de anular o Yetzer Hará de Avodah Zará. E Avodah Zará não é só a pessoa se ajoelhar perante uma imagem. Existem também conceitos quando aqui os parafusos não estão bem regulados.
A pessoa tem
em pensamentos,
coisas ligadas, contrárias a Emuná. E tudo que é contrário a Emuná entra dentro desse contexto. Isso é mitzvah da Torá, da pessoa fazer uma proteção, chama-se Ma'akei, tem brachá para isso e etc. Muito bem.
Nessa semana.
Então, nas primeiras 30 vozes, a pessoa tem que ter em mente em anular o Yetzer Hará de Avodah Zará, que vocês perceberam que abrange muitas coisas. Nas 30 vozes do Musaf Belahash, a pessoa tem que ter a kavaná de anular o Yetzer Hará de Gilui Arayot, de tudo que está ligado com a sexualidade que a Torá proíbe. E Musaf, quando Musaf em silêncio. Musaf Belahas, vamos chamar isso assim. E na Hazara, pensar em anular o Yetzer Hará de Shfichut Damim. Aí tu não vai perguntar o quê?
Assassinato.
Assassinato? Envergonhar uma pessoa em público é um assassinato. E quantas pessoas têm prazer de fazer isso em público? Quantas pessoas, infelizmente, na sociedade são um alvo de gozação, de etc. e etc. E no Kadish, Kavaná de anular o Yetzer Hará de Lashon Hará. Porque o Lashon Hará, ele é Shakul, equivalente a 3 Averot. Hoje eu também falei no Shiur na escola das meninas. Talvez ele precisa disso amanhã. Se vocês pegarem as iniciais da palavra Hashmar, okay? Sem significado do que significa Hashmar agora, tá? Não vamos entrar nesse. Het é Hanfanim. Hanfanim. Serão citados agora os 4 grupos de pessoas que Agmará e Masechet Sotá diz Enam Roim Penei Shechina. Não vão ter o mérito de ver Penei Shechina. O que significa isso? Quem vê a Shechina? Kilo Irani Ha'adam Vahai. Tem vários perushim sobre isso. Nós vamos ficar com o perush do Rav Tzadok HaKohen Lublin, que diz que Loro e Penei Shechina é a confusão mental e espiritual que a pessoa tem e que não deixa ele se concentrar na aula, não deixa ele se concentrar quando ele estuda e não deixa ele se concentrar na hora da tefilá. O Rav Tzadok quando ele diz que isso significa Loro Im Penei Shechina. E são 4 categorias de pessoas extremamente graves. Hanefim são esses que bajulam. Diz para a pessoa, você é um grande tzadik, não tem como você, e o sujeito tem todos os pecados possíveis e impossíveis. Como que você está bajulando ele? Segundo, Shakranim, o grupo dos mentirosos, porque diz David HaMelech, Dover Shekarim lo yikon leneged enai. O terceiro, Mem, Mesaprei Lashon Hará. O grupo que está habituado a sempre estar contando, falando Lashon Hará. E o quarto, Letzanim. Letz. Letz é um zombador. Um sujeito que ri de toda e qualquer coisa. Tem um ambiente sério que está falando de coisas importantes. Ele solta uma piada. Ou ele faz um gesto. E aí então estraga todo o ambiente. Por isso que Chachamim disseram que letzanut ahat belibo shel adam doha me'at tochachot. Um zombar, ele empurra sem repreensões. Pode destruir a letzanut. Letzanut não significa uma pessoa carrancuda, uma pessoa tensa, não é isso. Uma pessoa feliz, uma pessoa com semblante sorridente, mas não zombadora, certo? Existem dois estilos de risada. Existe uma risada que a pessoa demonstra uma satisfação. Existe uma risada que está na cara, que você está debochando da outra pessoa. Isso é proibido. E não só que é proibido, faz parte do grupo de pessoas que a Gemara diz Loroim Penei Shechina. O grupo do Shakranim é também não viver em contradição. Não ser mentiroso consigo mesmo. Viver uma vida na sinagoga e uma vida na rua outra. Coisas diferentes. Isso é sheker, isso é mentira. Certo? Falsidade. Muito bem. Já que tocamos na questão de Leitzanim, e já que é o primeiro capítulo do Tehilim, que David HaMelech nos diz, Ashrei Ha'ish, que é Ashrei Ha'ish? Bem-aventurada a pessoa. Asher lo halach ba'atzat resha'im. Vejam que David HaMelech fala sobre três etapas. Bem-aventurada a pessoa que não foi, não andou no caminho, no conselho dos resha'im. Andou. Depois, Obderech Hataim lo amad, e no caminho dos pecadores ele não parou. O Moshav Reitzim lo yashav, e na reunião dos
gozadores
ele não sentou. Chazal, na Gemara, tem sobre este pasuk uma coisa impressionante. Chazal dizem o seguinte: a pessoa começa a andar com alguém. Tem vezes que tem pessoas que você começa a andar com ele, você tem que fugir delas. Mas se você continua andando com ele, de repente você para na esquina com ele. Im halach sofol amot. Se ele andou com um mau elemento, ele vai acabar parando. E ve'im amad sofol eishev. No fim ele vai acabar o quê? Sentando. Tem vezes que a pessoa passa por um lugar onde a vista não pode nem bater. De repente ele olha andando, de repente ele para. E se ele parar, ele é capaz inclusive o quê? De sentar. Olhem que psicologia impressionante.
Se me copiar, eu te direi quem é.
É mais ou menos isso, mas aqui tem etapas. Que como começa? Começa andando. Se você vê que o sujeito, a conversa não é para você, você tem que ir fugir. Se não fugiu, você vai acabar parando. Se você não parou, aí você chama ele para sentar tomar um café. E aí então vê o que acontece. Nós estamos na página Kuf Samech Zayin, Menuchat HaShabbat, Kitfilah, Nituk HaMachshavot, Minyanei HaOlam HaZeh. Da mesma forma que a Tfilá exige de nós um desvínculo total das coisas do Olam HaZeh, assim também há uma comparação da Tfilá com o Shabbat. Que o Shabbat também é o desvínculo das nossas atividades deste mundo e entramos num estágio chamado Shabbat, que é Me'en Olam Abba, que é alguma coisa muito semelhante aos conceitos do Olam Abba. Dugma la davar minuhat Shabbat. Adam ha'asuk v'meshach sheshet yemei ha'shavu ba'asaka. Uma pessoa que está ocupada durante os seis dias da semana com seus afazeres. V'chol libo kashur v'davut b'nyanei olam hazeh. E todo ele está vinculado totalmente aos seus negócios, às coisas deste mundo. Shemagia Shabbat kodesh u'muchrach lishbot ma'asaka. Quando chega Shabbat, ele é obrigado a interromper. E como dissemos há um instante atrás, não só que ele é obrigado a interromper, ele tem que também ter uma sensação que toda a melachá dele não está. Como se todo o trabalho dele já foi feito, ele tem que sair do escritório sem estar pensando que segunda-feira ele precisa voltar e tem isso e aquilo e aquilo. Ele tem que entrar no Shabbat com uma atmosfera que todos os seus afazeres já foram feitos. O Margish, שהשבת משמשת אצלו כסתירה בניגוד לעסקיו. Ele pode ter uma impressão errada de que o Shabbat está em conflito com os seus negócios. Por quê? Porque o Shabbat chegou e me interrompe os meus negócios. Me diz, sabe de uma coisa? Agora para tudo. Fecha tudo e vai para casa se preparar para Shabbat. Também tem o Motzei Shabbat, o nosso Shiur de Alachot. Nós estamos estudando exatamente quanto tempo a pessoa tem que parar antes, quanto tempo tem que chegar em casa para se preparar para o Shabbat. Tem várias Alachot de como a pessoa precisa se preparar para o Shabbat. E eis que, de repente, uma pessoa que está totalmente vinculada com seus afazeres deste mundo, ele pode ter uma noção totalmente errada que o Shabbat veio atrapalhar ele. Que o Shabbat está desvinculando ele dos seus negócios. Hasforno, meva'eret apasuk, sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha, ubayom ha'shevei Shabbat la'ashem elokecha. Madu ha'Torah tzicha lehakdim sheshet yamim ta'avod? Hare ha'Torah veio ordenar em Parashat Yitro sobre a mitzvah do Shabbat. E por que a Torá precisa dizer Sheshet Yamim Ta'avot Ve'asita Kol Melachtecha? Seis dias você trabalha e faça todos os seus negócios. E aí veio o Tzivui, o Bayom HaShevei Shabbat La'Hashem Elokecha. Vem a ordem. A Torá não precisava fazer essa introdução. Seis dias trabalha e no sétimo descansa. A Torá poderia, diz o Sforno, em seguida, o Bayom HaShevei Shabbat La'Hashem Elokecha. מדוע התורה צריכה להקדים ששת ימים תעבוד? מה קשור עבודת ששת הימים למנוחת השבת? כי תן יווה סייס דיאס דטרבליו כמו דיסקנסו דו שבת ומבאר. כוונת התורה שהעבודה במשך ששת הימים תעשה באופן כזה שתוכל לשבות בשבת. התורה ביו דיזה פרנוס ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. תן כסה ומטרבליו תאו que você, quando chega no Shabbat, você consegue interromper o seu trabalho. Ele tem que olhar os seis dias como se ele é um escravo do trabalho. E chega o Shabbat, ele está livre. Então o Shabbat não veio atrapalhar a vida da pessoa. Pelo contrário, é a mesma coisa que tem com Eved Ivri. Ele está aguardando o momento que chega o sétimo ano. Assim também o Yudi tem que estar ansiando quando é o momento que vai vir Shabbat. Bedomé le pakida meshobat lemavadav, lemavido, é igual a uma pessoa que está subjugada ao seu patrão. Kasher magia zman siyuma avoda, miyad holech lebeito veno hoshev kar al avodato. Ele vai para casa, ele não tem mais nenhum vínculo com o trabalho, não pensa mais sobre o trabalho. Para ele, terminou hoje. Os problemas ficam com o patrão. Já que o trabalho para ele é apenas um meio para ele poder receber o seu ordenado mensal. Porém, ele não está totalmente vinculado, não está totalmente envolvido com o trabalho, memeila. Bigmar ha'avodah kalo leishtahre b'machshevotav b'inyanei ha'avodah. Quando termina o trabalho, lhe é mais fácil se desvincular mentalmente dos negócios. Le'omad zot, ha'ba'al ha'bayit ha'avodah hikeshura b'nafsho. De outro lado, o dono da empresa, ele está totalmente vinculado com isso. Vegam k'shegamar et ha'avodato, hoshev emeshach kol sha'ot ha'yom ha'asakav. Mesmo quando ele terminou, mesmo quando ele saiu do escritório, pegou o carro e vai embora. Está pensando, está envolvido totalmente com o negócio. Kevan sheribon imshach ahar ha'avodah, kach ha'adam ha'kashur kesher amitz b'inyanei olam hazeh. Assim também uma pessoa que durante os seis dias da semana, ele está vinculado de uma forma acirrada com as coisas do olam hazeh. Shemagia et ha'shabat, kashelo me'od li'inatek me'asakav. Quando chega o Shabbat, se torna muito difícil ele se desvincular. Lachem, a Torá madgisha que a avodá bemeshech sheshet yamim te'ase beofen kaze shemiyad kshiyega yom ha-shabat yuchal lenatek et machshevotav mikol asakav. Diz o Sforno, a Torá introduziu dizendo sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha o bayom ha-shevi'i shabat la'ashem elokecha, para te dizer, olha, durante os seis dias que você trabalha, trabalha de uma forma tal que quando chegar o Shabbat, você possa se desvincular dos seus negócios. E o exemplo é muito interessante, que é o exemplo de uma pessoa que é funcionário. O funcionário terminou o seu trabalho, ele sai, a sua mente agora está totalmente desvinculada, ele deixa os problemas para o dono da empresa. Os seis dias de trabalho do Yehudi precisam ser da mesma forma. Que quando chega o Shabbat, ele não tenha nenhum pesar que ele está se desvinculando dos seus negócios. Pelo contrário, para ele se sentir durante os seis dias da semana como um escravo, e agora chegou o Shabbat, ele está livre dessa escravidão que é o trabalho. Da mesma forma que falamos ontem em nome do Rafaim, que Ishtadlut é Knas, que quando a pessoa, o que a Torá decretou, Hashem decretou sobre a pessoa, Bezeat Apecha Tocha Lahem, isso não é mitzvah, isso é Knas, isso é uma multa. E a pessoa quer pagar uma multa menor possível. Assim também em relação ao seu trabalho, durante os seis dias da semana, a pessoa tem que ter em mente que quando chegue o Shabbat, ele possa se desvincular totalmente do trabalho e entrar para o Shabbat como um dia de Menorá, um dia totalmente Me'en Olam Haba.
Mas a Machshava.
A
Avodá, quem?
O Shabbat. Você pediu que a Hainyan Shalamadnu לפני כמה שבועות בעניין המחשבה שאדם יכול שכן יהיה לו שליטה על המחשבה שלו זה לא בין רגע no è di un momento per altro che la persona consegue ter o controle sobre sua מחשבה isso é um trabalho que deve ser feito no decorrer dos anos como? Sim. Sim. Mas justamente nós vimos ontem que para muitas pessoas, vir rezar Minchá é como se você, se o Minchá estivesse atrapalhando o seu trabalho. Mas alguém que vive e trabalha, um resumo rápido que nós falamos ontem, uma pessoa que vive o seu trabalho e sabe que ele está fazendo a Estadut porque é Hashem quem ordenou. E ele está na expectativa, aguardando enxergar a mão de Hashem, a Ashgachá de Hashem nos seus negócios, quando ele chega na Tfilá, a tefilá é simplesmente um chizuk para ele de imuná e bitachon. A tefilá é um fortalecimento do que ele fez durante o dia, que era o empenho no trabalho, e o empenho é apenas como uma multa, porque Hashem ordenou, e que ele está vendo a mão de Hashem, em que de repente ele pensou que desse negócio ia sair o faturamento do mês, de repente o negócio sai justamente de uma outra coisa que a pessoa nem sequer imaginava. Então, quando a pessoa chega na tefilá, se ele liga esses fatos, então a tefilá não está atrapalhando. A tefilá, pelo contrário, está fortalecendo a fé e a segurança dele em Hashem. Otá abhiná zchariot gam tzurat ha-tefilá v'yush ar itotav kedrachim ha-megi'im el ha'et ha-hi. Todos os momentos do dia precisam ser momentos centralizados para que a pessoa chegue no momento máximo do dia, que é a tefilá. Shekol asakav vishar eitot hayom yurak beofen latzet et chovat haishtadlut. Que a pessoa trabalhe durante o dia apenas para poder cumprir com a obrigação de que Hashem foi quem ordenou que tinha que ter a ishtadlut, o empenho, o mimeila. Que se chegue o zman da tefilá, miyad yuchal lenatek et kol machshevotav minyanei olam hazeh. Quando chega o momento da tefilá, em seguida ele tem condição de desvincular os seus pensamentos dos seus afazeres. Ulhargish, se o zman ameushar beyoter, a pessoa sentir que o momento mais agradável do dia, quando a pessoa tem a oportunidade de estar parado e conversando com Kadosh Baruch Hu, que é a tefilá. Vim mechake u metzapé de zman a tefilá, bibhinat lev zmano u pirió. Se ele está aguardando o momento da tefilá e sabe que o momento da tefilá é o ponto principal, é o ponto máximo, é o coração do dia, kshi yagia et a tefilá ismah gam zman a tefilá, velo yargish a tefilá menateket oto me'asakav. Quando chegar o momento da tefilá, ele vai ficar extremamente contente que chegou esse momento, e não o contrário, que a tefilá está desvinculando ele do seu trabalho. Vechen gam yargish, shekol asakav vishar eitot hayom enam menugadim lizman a tefilá. E com isso ele vai sentir que todo o trabalho durante o dia, ele não é um contraste, ele não é um conflito com a tefilá. Ve'aderaba, si hayom, o máximo do dia, Zeu zman hatfila, justamente o momento da tefilá. Ushar itot hayom emtsai leagia lizman hatfila. E todo o resto do horário do dia é apenas um meio para que a pessoa chegue no momento máximo do dia, que é a tefilá. A vodata tefilá le aspia al shar itot hayom, o trabalho da tefilá, para que influencie a pessoa para o resto das horas do dia. Zeu ha-ma'avak ha-tmidi sheyesh beshaat ha-tfilah. Essa é a luta constante que a pessoa tem no horário da tefilá. Boto ha-et she-adam omed mul ha-ktovet ha-nechona ha-biladit, she-chola la-azor ul-oshia. Quando a pessoa está perante a Kadosh Baruch Hu, que é o único endereço, endereço absoluto que a pessoa pode ter a sua ajuda e a sua salvação, Melech Ozer u-moshia. Beota ha-et, צצים ועולים במחשבותיו ורעיוניו מחשבות שונים את אשר עליו לסדר. E justo nesse momento da tefilá, que é o momento onde a pessoa tem a oportunidade de falar com a Kadosh Baruch Hu e pedir para quem, ele se dirige para o endereço único que pode atendê-lo e pode ajudá-lo, de repente, justo na hora da tefilá é que aparecem os pensamentos sobre isto e sobre aquilo. Aí começam a subir na cabeça da pessoa as coisas que ele não conseguiu durante o dia realizar. Vezu ha'avodá shel ha'tfilá, shetashpia al ha'adam al shar eitot hayom. E a tefilá tem como finalidade influenciar o resto do dia da pessoa. Shemimeila kshayagia et ha'tfilá yuchal la'amod lifnei Hashem yitbarach. E com isso, se ele sabe exatamente o valor da tefilá, se ele sabe que ele está agora falando com a Kadosh Baruch Hu, que é o endereço único que pode ajudá-lo naquilo que ele precisa, então automaticamente a tefilá, ela é uma ajuda para a pessoa também no resto do horário do dia. Vediburav omdim bad bevad ima machshavot. E assim, o que ele está falando na tefilá está de comum acordo com a mente da pessoa, porque ele sabe que ele está se dirigindo agora para Kadosh Baruch Hu, e ele diz para ele, Baruch Hu Melech Ozer. Ozer significa que Hashem ajuda. E se ele não decidir, se Hashem não decidir concluir, Hashem Igmor Ba'adi, se Hashem não consentir em que aquilo que eu comecei a fazer, ele queira que isso chegue até o fim, isso não vai chegar até o fim. Isso significa Ozer. É Ozer aonde Yadô shel Adam Magat. A pessoa tem condições de fazer alguma coisa, mas ele está ciente que essa coisa que ele está fazendo, ela não vai ter desfecho se Hashem não concluir isso. E Moshia é quando a pessoa levanta as mãos e ele diz, eu não tenho condições de fazer nenhuma. Eu sei que tudo depende de Akadosh Baruch Hu. Então, se a pessoa está naquele momento na tefilá e ele sabe desses conceitos, que ele está perante o único, o absoluto que pode ajudá-lo, então automaticamente o que ele está pronunciando é de comum acordo com o que tem na sua mente. Gam esek ha-Torah bishar itot hayom ena mehavot stira lemahut ha-tfilah. Vamos supor uma pessoa que estuda, que precisa de concentração, então a gente poderia imaginar talvez que o estudo fosse também um conflito com a tefilá. Não. Kvishe koteva hazonish beigrotav. Torá ozeret la tefilá, vetefilá ozeret la Torá. Diz o hazonish que a Torá ajuda a tefilá, e a tefilá ajuda a Torá. Kelomar. Kshelomdim Torá Hashem, quando a pessoa estuda a Torá e sabe que essa Torá é de Hashem, lomdim et retzono yitbarach. A pessoa está aprendendo com isso a vontade de Hashem. O que Hashem quer de mim? Que fiz o Koteva Ramchal, Shelimud ha-Torah hu ha-emtzai ha-hazak beyoter, escreve Rav Moshe Chaim Lotzato, que o estudo da Torá é o meio mais poderoso ben shar kol ha-mitzvot ha-mevi'im be-itkargut el Hashem. É o meio mais poderoso de aproximar a pessoa até Hashem. Mimela, achar kach shemagia et ha-tfilah, esek limud ha-Torah hi ozeret ziyuchal la'amod lifnei Kadosh Baruch Hu. Quando chega o horário da Torá, isso é um auxílio que ele tem para que quando chega o momento da tefilá, a pessoa possa se apresentar perante Hashem. Veno mehave kol stirah lemahut ha-tefilah. Itkarvut el Hashem yitbarach, e não há nenhum conflito entre a Torá e a tefilá, porque a tefilá é o apogeu, ela é o máximo de possibilidade que a pessoa tem de poder estar próximo a Hashem. Vechen leheifech. Avodat ha-tefilah sheitkarvut el Hashem yozeret la-Torah. E assim também,
A tefilá ajuda a pessoa ao limud. A primeira brachá do Shmoná é Atah chonen adam dat, umlamed enos bina, chonen umetecha, uchma minava dat. Sem esse pedido, se achar que a Chabet escova a Torá, o has et a itkarvut el Hashem, arede limud a Torá. A tefilá ajuda que quando a pessoa está estudando a Torá, ele sente uma proximidade com Hashem por intermédio do limud a Torá.